Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Não acredito que vou falar isso agora, mas o assunto do podcast O Papo É desta semana, em pleno dezembro de 2021, é o passaporte vacinal. O assunto que, a meu ver, tinha perdido força com o avanço da vacinação e a queda no número de casos e mortes, voltou à tona com um mini pânico envolvendo a variante Omicron e atiçou a velha discussão quanto à prevalência das liberdades individuais sobre medidas de coerção. Com o passaporte vacinal, volta a ganhar força também o embate entre governadores com pretensões presidenciais, como João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro. Sem falar do embate entre o presidente e o STF, que com o seu incansável ativismo é o grande causador dessa confusão toda. Aproveitando que é fim de ano, falaremos também das perspectivas para a pandemia em 2022. Será que a vida finalmente voltará ao normal? Eu sou Paulo Pozzanoff Jr. e aqui comigo para falar sobre esse assunto ainda contagiante, mas felizmente já não tão letal, estão os colunistas da Gazeta do Povo, Bruna Frascola, Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino. Olá a todos!
Salve, Paulo!
Fala, Paulo!
Então vamos lá, pessoal, falar sobre esse assunto contagiante. Bruna, começo sempre com você. O Bolsonaro foi contra os lockdowns e os lockdowns aconteceram. Foi contra a obrigatoriedade de máscaras lá no comecinho e a obrigatoriedade aconteceu. Foi crítico às vacinas e acabou chamado aí de genocida, negacionista, sei lá o quê. Agora ele se coloca mais uma vez contra o passaporte vacinal. Qual a chance do Bolsonaro sair vitorioso dessa?
Bom, hoje eu vou dar uma de Fiuza e ser otimista com relação ao governo Bolsonaro. Eu só pude viajar porque a Infraero é domínio federal e Bolsonaro não deixou exigir comprovante de vacinação.
Então, deixa eu só te interromper então, Bruna, para te falar, eu acho que você não está sabendo, a gente grava hoje, quinta-feira, houve uma grande confusão lá no aeroporto de Guarulhos, porque o governador João Dória, o que tudo indica, determinou lá a obrigatoriedade do passaporte vacinal, e Infraero, Polícia Federal, a própria empresa que administra o aeroporto, todo mundo batendo cabeça, as pessoas estavam enfrentando filas de horas para conseguir entrar no Brasil por causa dessa exigência.
Mas ainda não é interestadual, que eu saiba, né? Eu vi que ele tem essa maluquice aí de dizer que você, para entrar no Brasil, para entrar em São Paulo, no país São Paulo, você tem que ter o passaporte vacinal. Que ele queria fazer isso, se vai conseguir outra história, depois bate no STF, o STF deixa. Enfim, ninguém sabe no que vai dar esse negócio, eu só vou, como Fiuza, dizer que isso não vai acabar bem. O governador maluco do meu estado botou passaporte vacinal para transporte intermunicipal, isso impacta muito a vida dos baianos, e este indivíduo, que eu não posso qualificar, porque senão nosso editor vai mandar áudio dizendo que não é para eu qualificar as pessoas, esse indivíduo botou passaporte vacinal para criança também, né? Então imagina quando as crianças começarem a morrer, que não vai acontecer, né? Eu lembro ainda que a Bahia passou por um período bastante instável na época do lockdown. A Bahia, Salvador, ficou um período bem instável durante o lockdown, por causa do lockdown. Então, as polícias estavam ameaçando entrar em greve. Agora, o que eu escrevi à época e todo mundo me xingou é que não basta incomodar Salvador para ter impactos políticos, porque a Bahia é muito maior do que Salvador, e a maioria da população baiana é rural, de longe, né? a imensa maioria da população baiana é rural. Então, agora, com essa medida de Rui Costa, ele vai incomodar a população rural a partir do dia 10, que é quando vale a maluquice do passaporte vacinal para transporte intermunicipal e obrigatoriedade também de passaporte vacinal para criança. Se Bolsonaro vai acabar cedendo, eu não sei, apareceu esse dado novo aí de Dória resolver fazer essas coisas, mas o clima vai esquentar. Uma coisa é você ter um monte de australiano desarmado, revoltado, outra coisa é você ter um monte de brasileiro armado, revoltado, né? Porque o brasileiro, a boa parte do Brasil está armado assim, senhor, né? Ainda mais em campo. E ainda mais também com greve de polícia, porque já existe essa movimentação meio direitista, extremista, sim, nas polícias. Né? A coisa vai esquentar, não vai acabar bem.
Você não disse no começo do seu comentário que você estava otimista, Bruna?
Ah, mas você já acabou com o meu otimismo agora.
Tá certo. Fiuza, eu quero estender a você aí a pergunta que eu fiz à Bruna, né? Se o Bolsonaro tem alguma chance de sair vitorioso nesse imbróglio aí todo envolvendo o passaporte vacinal, nesse embate também com o governador João Dória, mais especificamente. E eu queria também que você fizesse uma análise até eleitoral disso, porque me parece que o João Dória, não satisfeito em apostar todas as fichas ali na Coronavac, que, né, realmente a Coronavac, as pessoas não gostaram da Coronavac, a Coronavac caiu em desgraça rapidamente, me parece que ele vai dobrar a aposta e dobrar a meta, né, como diria a Dilma, e vai apostar agora também nessas medidas restritivas. E uma análise sua também sobre isso.
Pois é, Paulo, eu acho que nem dá para falar em eleição, né, a gente estando numa encruzilhada mesmo, né? Não gosta de ser dramático nem pesar no alerta, mas o alerta é pesado, né? A gente está mesmo numa encruzilhada e nem dá para fazer cálculo eleitoral. Realmente tem uma diretriz. Eu continuo achando tosca, né? Porque a gente sabe que de tempos em tempos aparecem projetos eventualmente sofisticados de dominação, né? Mas esse não é um projeto sofisticado, pelo menos aí, ao que me parece. É um projeto primário de dominação, porque é óbvio para qualquer pessoa de boa fé e com um mínimo de discernimento que a obrigatoriedade da vacina não tem nada a ver com o enfrentamento à pandemia e a proteção das pessoas, né? As vacinas não são... A eficácia delas está em aferição, né? Isso é um outro... Enfim, a gente está aí numa... Eu vou ficar aqui de ressalvo em ressalvo, né? Porque a gente está num tsunami de mentiras, né? Você olha a imprensa tradicional e você não acha nenhuma notícia, não achava nenhuma notícia relativizando o lockdown e não acha nenhuma notícia relativizando a vacina. Então, por isso que eu digo que é tosco, por isso que eu digo que é primário. É uma diretriz... realmente de controle, é claro, de dominação, mas ela é fajuta, né? Mas não sei, eu acho que tá encontrando uma certa eficiência, senão isso aí já tinha sido afastado e os protagonistas disso estavam presos, né? Quem fez medidas, por exemplo, toques de recolher brutais, né, em grandes cidades, atropelando os direitos, né, das pessoas e atropelando a Constituição, isso ficou de graça, né? Então, é claro que, apesar de ser uma diretriz fajuta, ela está logrando um certo êxito. E a mesma coisa em relação à vacina. Né? Quer dizer, chega a ser... Eu não chego a dar risada porque não dá, né? O assunto realmente é muito pesado, muito dramático. Fora o próprio drama, né, de uma questão de saúde, que já é terrível em si e é real, mas a sucessão de ardis é muito, muito precários, né, e muito, como é que eu vou dizer, né, assim, não tem, você não encontra nenhum vestígio ali de real, né, porque às vezes tem, né, um efeito colateral de certas medidas de Estado que são, de alguma forma, necessárias, aí você não encontra nada, tudo é realmente muito tosco. Então, feito esse quadro, é lógico que isso é obrigatoriedade de vacina, é lógico que esse roteirinho estava pronto, né? Vamos prender todo mundo, né, de um jeito que a gente chama lá Lady Gaga, o Robert De Niro, sei que eles fazem lá um mise-en-scène, né, junto com a OMS, que deixou de ser a Organização Mundial da Saúde referência e virou uma outra coisa, grandes contribuintes e financiadores dão um pouco a ideia do que virou. Então, assim, você deixou de ter diretriz de saúde, né, e passou a ter um espetáculo. É disso que se trata. O lockdown é um slogan grosseiro, né? Ah, tá, não, então vamos tentar um lockdown. Mas não aconteceu em lugar nenhum do mundo, né? Assim, o quadro disparatado de medidas de aglomeração aqui, restrição acolá, transporte, o que aconteceu com os transportes, agora mesmo, né? Fala-se obrigatoriedade, sei que, proíbe isso, proíbe aquilo, mas aí você liberou os estádios de futebol lotados, aí o distanciamento, não, mas a pandemia já acabou. Não, ela está aí, mas a vacina... Não, mas você sabe que é vacina, né? Você cansa de ver pessoas que se vacinaram completamente e adoeceram de Covid, e muitas que, inclusive, faleceram. E você procura as estatísticas, é muito difícil, porque está tudo deturpado, né? Está tudo... É um arrastão, Paulo, assim... É um pouco chato de falar descredenciando, né, todas as nossas referências habituais, porque fica parecendo... É uma birra, mas é o fato, né? É o fato que a gente está constatando. E isso que eu falei é muito didático, né? Assim, você procura, né, qualquer ressalva, vacinas feitas em 6 meses, 9 meses, é como nunca houve na história, né? Você procura na imprensa, qualquer ressalva você não encontra. É tudo bom, tá tudo bom, a vacina é uma maravilha. Os efeitos adversos são escondidos, né? Eu, por acaso... Estive aí, não por uma ação missionária, mas porque, pô, tá batendo na minha cara, né? As pessoas sofrendo, eventualmente, aí com o pós-vacina, e fui tentando apresentar os casos, e isso é uma situação, pô, eu nunca vi nada igual, porque o caso do Bruno Graf, por exemplo, né? Um jovem de 28 anos que morreu depois de tomar vacina, teve um AVC hemorrágico, e a mãe dele... Né, saiu, a mãe dele vendo um filho de 28 anos, saudável, nunca teve nada, toma vacina, começa a passar muito mal, é internado, a visão começa a ficar turva, né, embaralha as palavras, desfalece, morre de AVC hemorrágico, o que ela vai fazer? Ela vai achar que a vacina... Muita gente até acha, né? Não, era isso mesmo, era o destino, era da vida, e os picaretas, os especialistas, né? Entre aspas, convocados aí pelo consórcio, né, que antigamente se chamava imprensa também, né, com essa cara de pau, dizer, não, nunca houve a causalidade em relação à vacina. Mas, pô, a gente olha e fala, não, eu quero tentar ver o que, que é. No caso do Bruno, por exemplo, ficou mais conhecido porque a mãe dele, a Arlene Graf, é uma leoa. Ela transformou uma perda insuportável em força para lutar. Ela foi atrás de um teste chamado antiheparina PF4, que é um aferidor de um dos efeitos adversos relacionáveis, né, com vacina de Covid, que é a trombocitopenia trombótica. É uma síndrome associável, tá, inclusive nos estudos, né, da vacina, e ela constatou. E ela, então, com este exame, afirmou isso, e ela foi hostilizada, ela foi perseguida. Ela foi agredida, caluniada, acusada, uma mãe em luto, né? Esse é o tamanho da barra pesada. Então, se acontece isso, aí ela, aí hoje está reconhecido, né, que o Bruno foi morto pela vacina. De que forma está reconhecido? Não foi reconhecido. Ela continuou sendo hostilizada, né, de uma maneira, não vou nem classificar, né, se o ambiente que a gente vive, se isso é possível, né, se uma coisa dessa é possível sem que haja uma grita geral, não houve, né. O que ela fez? Aí não houve o reconhecimento é técnico espontâneo disso, não. Ela foi peticionar a autoridade de saúde do estado dela, Santa Catarina. E aí, em resposta a essa petição, eu li a resposta toda, né? São diversas perguntas com longas respostas. Como toda diretriz de saúde do mundo inteiro, praticamente, se trata vacinas experimentais como consagradas, como seguras, né? Não há nenhuma inflexão, entende? Na posição, na terminologia, para colocar em dúvida, né? Política de imunização, entre aspas, né? Está aí de vento em popa. Mas, digamos que, né, no questionamento dela, né, do advogado dela, sobre relato, bom, e quais são os relatos de efeitos adversos e eventualmente letais? Não tem nada? E aí eles respondiam, se eu não me engano, com dois casos, o Bruno e mais um. Eu tive, né, eu não quero despertar suspeita, né, mais do que já estão, né, se colocando em suspeita essas autoridades, mas parecia, sim, uma concessão, entende? Tá, então a gente concede aqui, só que então está concedido. Eu, por exemplo, passei a escrever à Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado de Santa Catarina reconhece que a vacina de Covid matou Bruno Oscar Graf. E é isso que está, eu li a petição, a resposta é isso que está lá. Está o reconhecimento a partir do teste feito pela mãe da vítima.
Não, Fios, eu ia perguntar para você como é que está a situação aí no Rio de Janeiro. Na verdade, até peço desculpa pela minha ignorância, mas a última notícia que eu vi é que o prefeito ia pedir esse passaporte vacinal também, até para entrar em aplicativo, né? Eu não sei como é que está isso. Queria saber se você tem alguma notícia disso.
Eu concentrei no caso do Bruno, porque o Bruno, o caso do Bruno, ele é um símbolo de que a vacina não é segura.
Sim.
Né? Ele, porque assim, você, vamos obrigar, a vacina não bloqueia o contágio, não é um bloqueio sanitário. Mas vamos obrigar a si mesmo, vamos fazer um pacto aqui de que mesmo assim todo mundo tem que se vacinar, porque na dúvida, né? Só que na dúvida o Bruno morreu. E muitos outros, é claro. Com essa, tudo isso que eu estou relatando, essa dificuldade, esse cerco absurdo, isso é uma desilusão, né, para qualquer pessoa que ainda acredita nessa história de civilização. Né? Isso é uma coisa, pô, asquerosa, né, hedionda, sei lá como classificar. Então, eu fixo nisso porque, assim, não é uma decisão trivial, entendeu? Não é uma coisa assim, então vamos lá, então vamos vacinar. E há riscos envolvidos e desconhecidos, o que é pior, porque são substâncias muito recentes. Então, dito isso, é claro que, a partir disso, quem, né, entendeu o que eu falei, que não é difícil de entender, há de constatar que qualquer personagem desse fantasiado de autoridade é um leviano, é um completo leviano. E aí, passando para o Rio de Janeiro, tem ali o emblema da leviandade no Eduardo Paes, né, em vários momentos, evidentemente, ele falou, né, assim, ele falou seríssimo, ele quer dizer seríssimo, ele não é sério, mas ali com aquele jeito de autoridade defendendo a saúde da população, né, há um tempinho atrás, dizendo nós vamos dificultar a vida de não vacinados. Isso é uma declaração nazista, isso é uma declaração nazista. Eu não sei se o Eduardo Paes é nazista, acredito que não seja, mas esse princípio, ou ele é um distraído e dá no mesmo, porque ele é uma autoridade e ele está exercendo esse princípio aí. Ele falou dificultar a vida de não vacinados, proibir acesso à saúde de não vacinados, uma premissa de pé quebrado. Então, eu vou repetir, esse princípio é um princípio nazista, né? É um princípio segregador, é um princípio persecutório e é um princípio desumano, de controle. E isso está sendo... esse vídeo, postei esse vídeo, eu estou me referindo aqui às coisas que eu estou falando, não porque eu acho que eu tenho um papel A ou B, não. Eu só estou trazendo os exemplos, né, da tentativa de falar, vem cá, ei, é isso mesmo? Tá tudo bem? Então é esse personagem que faz isso, vai impondo, né, esse tipo de obrigação e Aí quando veio a variante Ômicron, ele dá o seu atestado de leviandade ao dizer que, por causa da variante Ômicron, ele estenderia a exigência, né, de passaporte sanitário para outros estabelecimentos, outras atividades, etc. Sendo que, naquele momento, todos os infectados, né, identificados que tinham chegado ao Brasil com a Ômicron estavam vacinados. Ou seja, isso é uma pantomima.
E nem eram casos graves, né? Não teve nenhum caso grave. Esse pânico da Ômicron realmente é uma coisa que eu não consigo entender. Só dá mais força para essa ideia aí, como você disse, que é um, né, um, parece que é um grande conluio, mas eu também não acredito na capacidade dessas pessoas de se organizarem. Eu não consigo realmente entender esse pânico.
Porque no momento em que você vê, né, a tirania serve a quem? Serve ao fraco. Ele é fraco, ele não pode dominar ninguém. Ele é medíocre, que é a descrição quase completa dos autoridades, dos governantes atualmente. Não me pergunte por quê, mas é. A gente já estava vendo isso antes da pandemia. Esses Macrons, né? Macron é um emblema, né, do líder pusilânime, demagogo, demagogia rasteira, né? Então, o chicotinho da suposta proteção sanitária é poder para esses caras. Você vê o Macron falido, né, politicamente. Eles crescem com isso. Né? Todo medíocre, todo fraco cresce com a possibilidade do autoritarismo. Então, eu acho que é claro que tem sim uma montagem, né, desse roteirinho, porque foi isso, do lockdown para vacina. Eu não sou visionário, não sou nada, nem faço projeção, mas estava na cara, eu escrevi, você procura aí, eu já dizia, é lógico, vão trancar e só pode soltar vacinado. Com que vacina? Feito em 6 meses. E aí isso é impressionante, isso me impressiona, né? Realmente é um lobby imundo, asqueroso, juntando todos os grandes veículos de comunicação, todas as plataformas que censuram. Volto a dizer, para não parecer que eu estou aqui numa trip conspiratória, né? O caso do Bruno Graf, eu postei essa informação, né, de que a Superintendência de Vigilância em Saúde de Santa Catarina reconheceu, e é fato, eu postei esse fato. O Twitter e o Instagram removeram. O Twitter marcou como enganoso, sei lá, e o Instagram mandou um aviso de remoção. E nesse caso, o que eu tenho feito é o seguinte: eu posto de novo, perguntando onde é que está a falsidade, para eu poder seguir aqui as diretrizes democráticas, sem você me apontar onde está, como é que eu vou cumprir? E na repostagem eles não tiram de novo. Então é uma coisa assim, é o que eu estou dizendo, né? Mesmo o cerco, mesmo a estratégia de constranger, de asfixiar, de tentar intimidar, mesmo ela é tosca, é fraca. Então é claro que é um cerco, infelizmente. É claro que a gente sabe que tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. E é, Paulo, aquela ideia mais tosca do lobby, que é conhecido, mas que, pô, a gente jamais gostaria de estar aqui dizendo que isso passou a governar, num certo sentido, mas é fato, passou a governar. E então o Eduardo Paes, para completar, foi isso. Ele aproveitou a Ômicron, né, como você muito bem lembrou, ainda uma variante não associada a casos graves e óbitos, e também com essa constatação de que, naquele momento, todos os diagnosticados com ela, com a variante Ômicron da Covid, estavam totalmente vacinados. E ele usa isso para expandir uma obrigatoriedade de vacina. Isso é uma piada, gente, sabe? Não vamos, né, aviltar a nossa própria, vou nem dizer inteligência, nossa própria vergonha na cara, entendeu? Isso, que premissa é essa? Mas é isso, a gente está num tempo estranho em que uma premissa evidentemente inválida prevalece de alguma forma, e é isso. E a gente está avançando, né? Está avançando. Realmente essa doutrina aí do cartãozinho. E só para concluir, não tem como não ser mais descritivo e dissertativo nesse assunto, vocês me desculpem, mas é porque é de fato um contexto aterrador, né? E sem falar do contexto não dá muito para situar, mas de fato o que a gente vê é que existe uma colaboração. Isso eu acho que é o mais grave de tudo, né? Mais grave do que um fanfarrão com princípios nazistas como Eduardo Paes, não sei se são os princípios dele, mas o que ele afirmou é compatível com o ideário nazista, a gente conhece, né? Isso não é o pior. O pior é a aceitação nas sociedades para esse tipo de premissa, que é cruel, que é violento, que está se estendendo a crianças, que você não consegue ter um levantamento, por exemplo, dessa sucessão de casos de AVC em jovens, infarto em adolescentes, morte súbita em saudáveis, colapsos em atletas. Poxa, vamos negar que isso está acontecendo? É difícil você chegar na proporção para fazer uma observação técnica e científica, porque as instituições estão, de fato, omissas nisso. Mas, eu volto a destacar, o pior é a colaboração espontânea de pessoas que não, possivelmente não estão ganhando nada com isso, talvez não estejam nem no grupo daquelas que estão amedrontadas, né, e agem, né, de uma maneira irrefletida por defesa e tal. Infelizmente, eu tenho visto e tenho que dizer, né, quer dizer, as pessoas estão gostando de discriminar, gostando de delatar, gostando de segregar, gostando de ter o seu passaportezinho de rebanho VIP e achando ótimo aquele que não tem, que não pode entrar. Isso é uma coisa muito primária de instinto humano e tal, né, de prevalecer, de estar num grupo que prevalece sobre outro, né, ainda mais com todos esses vernizes políticos, né, assim, que veio tudo montadinho. Né, então, você assim, você é um ético, você é um impacto, você é um empático, você pensa nas pessoas, diferentemente daqueles homens maus que querem que todo mundo morra. Tarará, tarará. Esse é o grande combustível, na minha opinião, essa degeneração, né? de pessoas comuns. E eu volto a dizer, os regimes totalitários que infelizmente floresceram na Europa nos anos 30 do século passado, eles tinham exatamente esse ingrediente, né? As pessoas comuns gostando daquilo, querendo acreditar que aquilo era uma depuração, né? A ideia de depuração, de higienismo, não sei o quê. Então, a gente está nesse quadro. E nesse quadro está difícil de resistir, né, às instituições agindo como estão, porque qualquer um desses pode alegar. Não, a autoridade regulatória permitiu. A máxima corte autorizou. O Ministério da Saúde deixou. A lei tal, não sei o quê. Está tudo marcadinho para não ser ilegal, né? Então, é uma tirania legalizada.
Eu gostei do passaporte para rebanho VIP, de rebanho VIP, gostei dessa expressão, acho que eu vou até usar, Fiuza. Constantino, aí nos Estados Unidos, né, o Senado derrubou a obrigatoriedade da vacina no setor privado, aquela ideia do Biden de obrigar as empresas com mais de 100 funcionários a exigir a vacinação dos funcionários. Alguma chance, Rodrigo, do nosso legislativo se deixar contaminar aí por esses ventos de liberdade? E eu também queria a sua avaliação, se o Bolsonaro, porque esse é o título até do nosso podcast de hoje, se o Bolsonaro vai vencer essa guerra aí pela não obrigatoriedade do passaporte de rebanho VIP, como diz o Fiuza.
Olha, Paulo, a primeira coisa que a gente tem que destacar quando fala sobre esse assunto é que o presidente Bolsonaro tem sido, e isso precisa ser reconhecido, pelo menos pela gente aqui, porque a imprensa toda está com outro papel hoje de demonizá-lo, ele tem sido a principal voz de um país relevante no mundo contra esses abusos todos, tá? Do passaporte vacinal e tudo mais. Contra essa loucura, essa insanidade coletiva que tomou conta do mundo num casamento muito pernicioso e perigoso entre quem quer controle, poder, né? Grana e aceitação de clubinho do bem, né? A tribo da sinalização de virtude, que é exatamente o que o Fiuza explicou. Aliás, muito bem explicado. Então, o presidente Bolsonaro tem sido a grande voz em termos de liderança mundial contra isso. E aqui nos Estados Unidos é o governador Ron DeSantis, aqui na Flórida, de onde eu falo. Ele tem comprado essa briga de maneira muito contundente. E não só o governador, mas entidades aqui, o próprio Daily Wire, do Ben Shapiro e outros, entraram na justiça contra o programa nacional e autoritário do Joe Biden. E estão tendo vitórias. No Brasil isso está inspirando já. Estava vendo agora mesmo que já tem gente querendo provocar na justiça, né, multa para quem cobrar um tipo de passaporte desses e tudo mais. O próprio Flávio Quintella, né, na coluna dele da Gazeta do Povo, nessa quinta, escreveu exatamente sobre isso, mostrando que os Estados Unidos, na verdade, alguns setores regionais, porque é um país que tem federalismo, que tem divisão estadual muito marcante, estados com leis e posturas e regras muito distintas, que uma parte dos Estados Unidos tem bancado aí a grande resistência como farol da liberdade nesse mundo idiotizado e amedrontado, acovardado e disposto a entregar suas liberdades de bandeja. Né? Olha só, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, eu vou tentar ser o mais sucinto possível aqui, né? Porque eu realmente estou querendo subir também bastante o tom. Né? Nós temos a seguinte manchete hoje na Folha de São Paulo. Fim de ano e variante Ômicron pinta um quadro sinistro, sinistro na África. Diz diretora regional da OMS. Número de casos no continente quase dobrou em uma semana e apenas 7,8% da população está vacinada. Ou seja, já temos no subtítulo o vilão. Né? O vilão é o sujeito que não se vacinou. Só tem um detalhe, eu escrevi sobre isso exatamente na minha coluna da Gazeta. Eu não estou entendendo a obsessão de todos, né, especialistas e a imprensa que perdeu a curiosidade de fazer perguntas, com o aumento do número de casos. Por que que eles não olham, por exemplo, a curva de óbitos per capita e comparam a própria África do Sul com os países europeus, que têm 90%, 70%, 80% vacinados, e a África do Sul menos de um quarto? Por que que eles não fazem isso? Será porque na África do Sul não há nenhum motivo para alarde e a curva está abaixo dos países europeus? Então, não está dando para entender, de novo, quem está cobrando lógica disso tudo está perdido, porque os jornalistas não têm curiosidade, os especialistas arrotam um monte de baboseira, como, por exemplo, uma entrevista que eu, infelizmente, só vi, não participei, né? Mas com o Jean Gorenstein de São Paulo, secretário do governo Dória, que não explicou por que tem que ter um passaporte vacinal se as pessoas que estão trazendo a Ômicron estão vacinadas. É uma perguntinha óbvia. Ele falou de carga viral na resposta dele, na fala dele. Carga viral. Agora quer dizer que tem que obrigar a vacina por uma questão de carga viral. Né? Então é um negócio muito doido. Aí nós temos que ver o CEO da Pfizer, né, e a imprensa publicando isso sem nenhuma postura crítica, sem apontar conflito de interesses, né? O CEO da Pfizer dizendo que, por conta da Ômicron, provavelmente vamos ter que entrar na quarta dose da vacina. Né? Então, assim, já virou meme, só que os memes não vão salvar a liberdade. Todo mundo brincando. Eu acho isso importante. Isso tem um fator pedagógico. Mostra que tem muita gente atenta, né? Tentando ir para o humor ali como maneira de vai passar de burlar a censura, que hoje também já existe, né? Mas virou motivo de piada, né? Quando o cara tiver com 30 vacinas nas costas, ele talvez possa ir jantar fora com a mulher, né? Então, assim, a gente está brincando, mas a coisa está avançando muito rápido. Eu quero ler aqui comentários, eu peguei a esmo, mas são inúmeros, né? Mas de pessoas que se dizem liberais ou até mesmo conservadoras. Então, eu acho que isso tem um efeito ilustrativo muito importante sobre esse fenômeno que o Fiuza descrevia e que eu estou endossando. Né? Um deles é o Guilherme Macalossi, né? Gaúcho, que se diz liberal e apresentador da Band News, aquela rádio que tem ligação com o regime chinês. E ele diz: o STF deve obrigar o governo a exigir passaporte vacinal de estrangeiros. Não é intromissão indevida. O executivo tem dever de garantir a segurança da população. O STF exerce controle de constitucionalidade. E se outro poder não cumpre a Constituição Federal, é sua atribuição determinar que cumpra. Quer dizer, olha o nível, né? É o liberalismo à chinesa, né? E o outro, que se diz até conservador, né, o Martim Vasques da Cunha, olha o que ele escreve, e atenção para o nível de, enfim, cinismo, preconceito até mesmo com o brasileiro. Né? Só prova vacinação obrigatória durante epidemias, especialmente no Brasil. Mas é impossível não se perguntar se os Estados Unidos ou a Europa estão errados ao insistirem na coerção com esses mandatos forçados, em vez de usarem de boa e velha persuasão para convencer o outro lado. Ou seja, liberdade talvez para os outros, mas no Brasil não. Será que tem alguma ligação com o fato de que esses dois e muitos outros tornaram-se antibolsonaristas histéricos, né? Servindo de maneira consciente ou não a interesses tucanos? Será que é porque o Bolsonaro tem sido a grande voz, como eu disse no início, contra esse passaporte vacinal? Né? É uma pergunta que fica. Veja, o Dr. Fauci, Paulo, está sendo alvo de muitos, muitos ataques e críticas aqui nos Estados Unidos. Você perguntou dos Estados Unidos, né? Se vão ser ou não um bastião contra esse avanço. E por acaso, hoje mesmo eu estava lendo um ótimo texto da Ann Coulter, que é alguém bastante contundente na defesa de suas ideias, né? Não tem papas na língua, nem medinho de ofender grupinhos organizados ou esses clubinhos de sinalização de virtude, né? O clubinho do bem. E no Town Hall, ela escreve uma coluna detonando o Dr. Fauci. Ele foi entrevistado na CNN, aliás, haja tempo, né, para tanto holofote. Virou uma sumidade, uma celebridade. E o apresentador lia uma crítica do senador republicano Ron Johnson, né, sobre ele extrapolar, exagerar, né, no alarmismo, da mesma forma que ele fez com a AIDS, que ele já está nessa coisa aí há décadas. Né? Ele era o grande czar da ciência no combate na estratégia de combate ao HIV aqui nos Estados Unidos na década de 80. O apresentador, ao passar a palavra para o Dr. Fauci, ridicularizou o senador republicano. Riu, assim, olha só, né, que absurdo. E aí o Dr. Fauci foi lá, pegou a palavra e falou, como é que responde um absurdo desse, né? Exagerar a AIDS, exagerar o Covid, morreram 700 e tantas mil pessoas com a AIDS, morreram 700 mil pessoas com Covid nos Estados Unidos, né? Bom, a colocação do senador Ron Johnson não era de que não morreram pessoas com essas doenças, e sim de que o Dr. Fauci estava exagerando no alarmismo e ignorando, por exemplo, grupos ou comportamentos de risco. Era disso que se tratava. Morreram, por exemplo, quase 4 milhões de americanos em acidentes de carro, né? E nem por isso a gente vira e fala, não, dirija qualquer um aí cegamente, né? Sem identificar, por exemplo, problemas de idade e por aí vai. Então, veja, a Ann Coulter é muito dura ao atacar o Fauci nisso, porque ela alega o seguinte: ele coloca a preocupação em não estigmatizar certos grupos acima da ciência, ou até mesmo da preocupação com as vidas. Na AIDS, né, no caso da AIDS, mais de 70% dos casos eram ligados a homossexuais. Os outros eram ou questão de transfusão de sangue ou drogas intravenosas. A verdade é que transmissão heterossexual era e sempre foi algo bastante raro. E ele não levou isso em conta. Quando ele foi perguntado na década de 80 ali, várias vezes sobre riscos de heterossexuais, tudo, ele chegou a falar que o beijo podia ser algo bastante perigoso, sim, e estava saindo do controle epidemiológico, e estavam vendo riscos gerais, isso enquanto havia quase zero casos de transmissão entre heterossexuais. Era uma minúscula, minúscula parcela do todo. Hoje ele faz a mesma coisa. Ele está nas entrevistas, nas milhares de entrevistas que ele concede, ele coloca o mesmo grau de alarmismo em todos os grupos, ignorando que isso é uma doença que ameaça muito mais, por exemplo, idosos e obesos, e não jovens saudáveis, e muito menos crianças. Então, o que está por trás disso, né? Um jovem tem 300 vezes menos risco de morrer de Covid do que um idoso. Uma criança e um jovem tem mais risco de morrer engasgado ou afogado do que de Covid. E não é isso que você tira do alarmismo disseminado, do pânico disseminado pelo Dr. Fauci. Então tem alguma coisa aqui, né? A acontecendo, sim. E aí, ô Paulo, eu não consigo deixar de concluir, nós estamos diante realmente de uma... A gente achou que a China podia se tornar mais parecida com o Ocidente, e nós estamos vendo o contrário. O Ocidente todo está cada vez mais agindo como uma espécie de província chinesa. A mais nova notícia nesse sentido é que a Nova Zelândia, essa muito elogiada aí, né, pelo combate à pandemia, pelos lockdowns, é uma ilha com 5 milhões de habitantes, enfim. Mas a Nova Zelândia passou uma lei que proíbe a venda de cigarros para as próximas gerações. Não é cigarro de maconha, não, tá? É o cigarro normal, né? A gente sabe que o cigarro de maconha, cada vez a tendência é legalizar e o cigarro normal demonizar. Então, ficam impedidas de comprar cigarro pessoas nascidas após 2008. Quer dizer, olha o nível, né? Agora, é tudo para o seu bem. O Estado está nos protegendo de nós mesmos. É tudo pela nossa saúde, é tudo pelo coletivo, né? Não tem nada a ver com controle, não tem nada a ver com poder, né? É uma higienização à lá nazismo. Aliás, o nazismo tinha essa pegada. As pessoas esquecem disso. Tem livros interessantes sobre esse assunto. O nazismo vinha com uma pegada de higienização. Era essa a grande pegada do nazismo no âmbito da medicina, da saúde, né? Ao mesmo tempo, nós temos aí chamadas como essa na Folha, resenhando um livro, né? Mudanças climáticas são oportunidade de reformular política, diz historiadora Tatiana Roque, né? Para ela aí, pactos entre a ciência, a sociedade e o poder precisam ser refeitos. Vamos zerar a pedra, vamos criar um novo mundo. O novo mundo é possível. A gente sabe que essa tentativa de controle vinha com as mudanças climáticas ou o aquecimento global antes, né? Que era mais específico, agora virou algo mais vago, né, e elástico. A gente sabe que eles vinham com essa bandeira como a principal para impor esse controle. A pandemia foi, como disse a Jenny Fonda, um presente de Deus para a esquerda, para esses globalistas, para esses autoritários. Então, é um negócio muito, muito perigoso que nós estamos vendo. O Ocidente está perdendo essa batalha. Nós estamos vendo algumas reações pontuais, Austrália e outros lugares, né? E eu, assim, sinceramente, eu espero que a turma do Ocidente suba muito o tom. Não é meme. Não é meme que vai salvar a nossa liberdade. Eu acho que esses memes aí, a piada tem um papel nisso, né? Mas se não houver reação, se as pessoas não deixarem de agir como gado, de forma bovina, diante desses picaretas que estão impondo um controle social absurdo e sem qualquer respaldo científico, poderá ser tarde demais e a gente vai estar vivendo num mundo bastante, bastante diferente do mundo que nós conhecemos.
Bruna, continuando nesse assunto, mas talvez mudando um pouco de tom, eu queria saber quais são as suas perspectivas para a pandemia no ano que vem. Eu coloquei aqui no ano que vem, para não dizer também, eu espero que ano que vem acabe, então eu não coloquei nos outros anos a partir do ano que vem. Mas eu queria saber se você acredita aí na possibilidade até de a pandemia terminar, né? De o Dr. Tedros virar.
Não, de jeito nenhum. O que vai acontecer é que vão pedir cada vez mais dose, né? Vai morrer cada vez mais gente e vai ficar feio. Eu não cheguei, deveria ter comentado, né? Eu parei na população rural, que em geral costuma ter arma, nem que seja facão. Agora imagine também quando o Estado resolver obrigar traficante a se vacinar. Né? De novo, a gente não tem uma população desarmada como a Austrália, a gente tem policiais revoltosos, a gente tem traficante armado até os dentes, a gente tem população rural. Não vai ser bonito, mas bom, antes assim do que a Austrália. Mas aqui não vai ser bonito? Não vai ser bonito. Constantino estava falando desses fatores. Eu tô em São Paulo, né, peguei o metrô. Os anúncios do metrô são uma coisa esquisitíssima. De vez em quando eu escrevo falando mal de esmola, do hábito de dar esmola para qualquer um. Aí sempre tem católico nos comentários indignado porque acha que tem que dar esmola para todo mundo mesmo que seja cracudo, que vai roubar todo mundo depois. Então existe essa mentalidade do brasileiro, que é uma mentalidade católica, de que é uma coisa bonita dar esmola. E no anúncio do metrô tem uma... diz assim, não dê esmola, porque a moeda é um vetor, o dinheiro é um vetor de contágio por coronavírus. Assim, eu acho que não tem que dar esmola para qualquer um. Agora, se eu acho... Me causa espécie o fato de que uma autoridade considere que uma pessoa de fato está passando fome, de fato precisa pedir dinheiro no meio da rua para as pessoas, e que as pessoas não devam usar porque vai passar o vírus da Covid na moedinha que a pessoa vai usar para comprar um pão. Isso é uma coisa atroz. É uma barbaridade mesmo. E no anúncio também do metrô, fala um bocado de Covid, que vai todo mundo morrer, tem que todo mundo tomar vacina, tem que todo mundo botar máscara direitinho. A minha desobediência civil é deixar o nariz de fora. Eu boto os mesmos máscara no queixo, máscara com o nariz de fora. E daqui a pouco entra um slogan: saúde não tem tamanho, saúde não tem peso. Um negócio assim com a imagem de um gordinho. Mas, me desculpem, mas aí é para você botar o chapéu de alumínio mesmo. Na mesma publicidade, você diz que você está preocupado com o coronavírus e você diz que ele é tudo bem ser gordo, que não tem problema ser gordo. Se você estivesse realmente preocupado com a mortalidade por coronavírus, todo mundo tinha que estar fazendo campanha de emagrecimento para todo mundo, né? Vá lá que tem uns gordos chatos falando de gordofobia. Então, o mínimo que você poderia esperar era que... quer dizer, o máximo que você poderia esperar era que o governo resolvesse ficar na dele e não tocar no assunto de gordura. Agora, numa pandemia de coronavírus, você está preocupado com a mortalidade e diz que é saudável ser gordo? Isso é um absurdo. Isso fomenta a morte de pessoas por coronavírus. Assim como você restringir a quantidade de ônibus aglomera mais as pessoas e fomenta a morte de pessoas por coronavírus. Assim como você sair entubando todo mundo por gente que não... sem ter gente preparada, aumenta a chance de morrer por causa dessa situação toda. Né? Eu acho que é um bando de psicopata querendo matar todo mundo, para submeter todo mundo, e que o futuro... é muito complicado pelos próximos anos e que vai ter muita instabilidade vindo por aí. Há uma outra coisa que eu vi viajando por agora. Eu vi um pai, é um delegado, sinceramente preocupado, temendo pela saúde dos filhos, porque o passaporte vacinal... isso não foi na Bahia, não, foi no Rio Grande do Sul. Porque o passaporte vacinal, uma hora, vai alcançar a idade dos filhos dele. Né? Isso não é normal. Eu não consigo... Em 2019 você imaginava uma coisa dessa? Nem no começo de 2020 a gente consegue imaginar uma coisa dessa. Né? No começo de 2020 dizia-se que tinha que achatar a curva, ou seja, nós tínhamos, estava tácito que nós iríamos conviver com a doença, que a ideia era conseguir tratar as pessoas e não eliminar o vírus da face da Terra. Enquanto isso, tem umas coberturas aí de jornal falando... X casos de gripe no Rio de Janeiro. Ah, você pode, realmente, né? Você pode fazer a mesma coisa com a gripe, fechar tudo até acabar com a gripe, o que é nunca. Esse é o rumo que o pessoal está seguindo com a Covid. E vai ter essa inspiração. O povo que acha que tomou duas doses e está bem na fita vai descobrir que não basta, porque vai aparecer a terceira dose obrigatória, a quarta dose obrigatória, a quinta dose obrigatória, e as pessoas vão morrendo. Pronto.
Fius, eu sei que você não gosta de fazer previsões aí, mas eu queria escutar mesmo assim de você a sua expectativa, né, para 2022 em relação a essa pandemia. Se você acredita que existe alguma possibilidade de a gente ver o Dr. Tedros chegando na TV e falando acabou esse negócio, ou se você acredita aí, como a Bruna, que o futuro é lúgubre?
Ô Paulo, eu acho que só vai acabar se as sociedades acordarem, né? De fato, entenderem a armadilha e puserem, de fato, os seus corpos na reta. Porque o que a gente já viu até aqui, voltando antes da vacinação, né? O que a gente assistiu, e a maioria docilmente, né? Aquele negócio de uma mulher sendo algemada, agredida, né? Sozinha numa praça, mulheres na praia. Quem mais apanhou foram as mulheres, né? Na pandemia, mulheres cercadas, né, por vários homens armados,
Então, assim, é claro que ali já tinha um abismo, né, entre o que qualquer pessoa de bom senso poderia cogitar como política sanitária, defesa da vida e tal, e um avanço brutal, né, a violência. Então, no negócio da imunização, a gente está na mesma coisa. Quer dizer, a Ômicron, é isso que o Constantino estava falando, né? Vem os memes, porque é tão patético, né? Que vira realmente uma piada pronta, uma piada macabra, né? Mas é isso, justamente aparece uma variante. Assim como a Delta, né? A variante Delta também, pelo que eu entendi até hoje, não era, né, a mais agressiva. Elas são mais contagiosas, mas não são mais letais. Mas você, né, ficamos vivendo aí durante meses supostas medidas extremas, quer dizer, medidas extremas, mas supostas medidas contra a variante Delta. E a Ômicron está aí, como também citou o Constantino, né, o CEO da Pfizer falando que anunciando a quarta dose por causa da Ômicron. Então, você olha e fala assim, poxa, nem precisa mais de vírus, né? Porque uma variante que justamente se revela menos agressiva justifica, né, embasa medidas que são medidas muito graves, né? Muito graves, você impor vacinas experimentais com esse truque também de ir para cima de quem diz que é experimental, né? E aí tem aí os vassalos, né, desse cerco, alguns deliberados, outros distraídos, né, que vão e também vão para cima, experimental, não sei o quê, esses chiliques, né? Então, assim, isso realmente é um caldo de cultura para esse problema se estender por muito tempo, nem precisa da doença mais. Porque é isso também que a Bruna estava, né, falando agora, né? As gripes, né? Pessoas estão com influenza no Rio de Janeiro e tal. É isso, quer dizer, se não houver desconfiômetro, assim, né, da parte da população, o que vai acontecer? Olha, na dúvida, vamos botar um cartãozinho aqui e você vai botando tudo para dentro, né? Vacina de gripe, que tem ali, sei lá, menos de 50% de eficácia e é variável, não sei o quê, virou obrigatório. Virou obrigatório como? Está no cartãozinho. Olha que beleza. Você tem o cartãozinho, te permite a tua coleirinha, né? Te permite entrar em tudo quanto é lugar. Você é um cidadão, pô, limpinho, limpinho. Né? Pô, o iPhone não é um cartãozinho ali encardido, não, rasurado. É um iPhone, é digital. Entendeu? Você é um código de barras, ambulante. Você pega o teu iPhone de última geração, dá aquela carteirada, tomei tudo. Você pode ir, pô, você pode ser feliz. Você pode ir à lua, assim. Então é lógico que isso vai ser vendido dessa maneira. É lógico que isso vai ser empurrado para essa direção. É evidente que isso é uma estratégia de mercado claríssima, óbvia. E, claro, de mercado de controle, não sei o quê, ultra lucrativa, né? Quanto mais dinheiro entra, mais gente você pode comprar, mais juiz você pode comprar, mais jornalista você pode comprar, mais prefeito você pode comprar, você vai comprando todo mundo. Como é que você vai interromper isso? Tem que ir as pessoas de carne e osso, pô. Tem que botar o corpo na frente dessa porcaria. Não, essa vida eu não topo viver. Né? Essa vida eu não topo viver. Não dá para viver com uma coleira com o Eduardo Paes me puxando. Não, não tem como. Qualquer coisa é melhor do que isso. O João Dória, o Eduardo Leite.
Foi mais ou menos o que o presidente falou até, né? O ministro da Saúde, citando o presidente, disse aquela dicotomia ali entre vida e liberdade, né? Que não vale a pena viver uma vida sem liberdade, mas a imprensa aí, em sua maioria... sem trocadilhos, caiu matando, né, para cima do presidente.
Mas essa imprensa não é mais imprensa, né? Isso é um consórcio de lobby que transforma Renan Calheiros em herói da ética e da vida. Isso não é imprensa. Eu conheço muita gente que ainda está dentro desses veículos e eu perdi completamente o respeito por essas pessoas, né? Estão realmente fazendo um trabalho porco, imundo na vida, né? Perderam a dignidade, entendeu? Então, é claro que o problema colocado é exatamente esse. Quer dizer, você está criando uma estrutura de contorno nazista. Não tem nenhuma carga de tintas nessa palavra, uma estrutura de contorno nazista. você está segregando as pessoas pelo que elas injetam na veia delas. É disso que se trata. E o que elas injetam, por acaso, é uma substância em desenvolvimento experimental. Nós acabamos de ver a FDA, que é a agência regulatória americana, pedindo ao Poder Judiciário 50 anos para apresentar todos os dados que embasam os certificados que ela deu. É claro, ela deu o certificado definitivo para vacinas que já mudaram de bula, a bula 10 vezes depois do certificado definitivo. É claro que isso está fedendo, né? É claro que isso não está legal. Então, não é um trocadilho. É você dizer, olha, a gente está entrando numa situação muito grave. Então, falar em liberdades, como se fosse aí esses livros, essas canções das últimas décadas, né? Assim, uma coisa quase idílica. Não, essa é a liberdade aí mesmo. Você, não tem prefeito de Florianópolis dizendo que estão indo à caça de não vacinados. Pô, vocês não identificam, gente? É o sotaque totalitário, desumano nisso. Então, é claro que quando a gente hoje está falando sobre liberdade versus saúde, não me vem com trocadilhos. É, tem uns trocadilhos idiotas aí também, dizendo, não, mas se você morrer, não vai ter nem saúde, nem liberdade. Mas você está dizendo o quê? Que a vacina te salva? Que vacina? Que vacina? Essa aí? Essa que você não consegue nem ter um ambiente que faça uma tabulação honesta dos efeitos adversos e dos óbitos? Enfim, eu vou ficar aqui, né, Paulo, me repetindo, porque realmente é uma situação limite que a gente está, infelizmente é preciso dizer isso, né? Eu acho que a gente aqui não quer trazer as pessoas mais para uma situação mais estressante do que elas já estão. Né? A gente quer ser razoável, a gente tenta ser razoável. Mas que não tem jeito. Né? A gente está numa situação limite. E numa situação limite, se você não reagir com firmeza e rapidez, né, você passa desse limite para um lugar, para um outro lugar, que aí vai ser mais difícil de voltar. Então, o teu enunciado, a resposta é essa, não vai parar nunca. Vai parar nunca. O SARS-CoV-2 veio de um país onde você não tem como saber o que se passa lá. Aí quando aparece a hipótese que está em investigação sobre a origem laboratorial, você não tem nenhuma base para investigar, porque é uma ditadura sanguinária que some com as pessoas que falarem A ou B, diferentemente do que é para ser falado. Então, qual é a segurança que você tem que não vai vir o SARS-CoV-3? Eu não tenho nenhuma. Né? Como é que você vai? Não, agora então, pô, estamos preocupados com o território chinês, que veio de lá, pode ter sido de laboratório. Será que esse laboratório está, né, sob normas confiáveis? Tá, manda a OMS lá. Mas a OMS é um anexo da China. Ela já foi lá. E a China escolheu os membros da missão. Vai confiar em quê aí? Né? Então é isso. Infelizmente, eu acho que a humanidade tinha tudo para estar numa era de harmonia, né? Com tecnologia, avanços, esses reais mesmo, de meios, de conforto, de saúde também. E ela, infelizmente, recuou para uma situação bizarra de tentativa de controle que está na nossa esquina, né? Como disse a Bruna agora, também, pô, né, recua aí 2 anos, jamais ia supor. A gente estava discutindo aqui no Brasil, Lava Jato, não sei o quê, que já é super importante, tudo era já muito importante, aprimoramento, organização, orçamento. Agora a gente está discutindo sobrevivência, né? Então não tem como haver uma quebra desse ciclo, né, a cara de pau com a Ômicron, né, para resumir, a cara de pau com a Ômicron, né, usar o Ômicron como pretexto, eu não sei o que ela vai resultar, mas está no mínimo cedo. O que já se viu dessa variante está no mínimo cedo. Você dizer, não, então por causa disso teremos que isso e aquilo. É cara de pau, ninguém está mais preocupado. É, e tem essa imprensa asquerosa, essa ex-imprensa. Né? E o Constantino trabalha comigo há bastante tempo e sabe que eu tinha uma super prevenção contra fazer crítica genérica à imprensa, porque eu achava isso uma coisa... Até o Lula foi um cara que incentivou muito isso lá atrás, nós contra eles, não leia jornal, não sei o quê, tarará.
Infelizmente, essa profecia se realizou e a imprensa virou um lixo, né? A imprensa, assim, como essa que a gente... porque, é claro, veio uma outra coisa, que são as redes sociais, outras fontes de informação, está até mais aberto, não sei o quê, mas isso aí hoje é objeto de perseguição. E os veículos, as grifes, elas faliram. Então, com isso, ou as pessoas entendem que ficar grudado ali naquela televisão, acreditando naquela porcariada, ela não vai ser... Né? O que a gente está fazendo aqui é um alerta no Papo É da Gazeta. Alerta, responsável, né? Estamos compartilhando o nosso sofrimento, as nossas preocupações. Agora, hoje boa parte da imprensa tá fazendo isso aí, seguindo uma cartilha de venda de Ômicron como necessidade da quarta dose da vacina e tal. Isso não vai parar.
Rodrigo, é a sua vez de expressar aí ou otimismo, ou pessimismo, ou realismo. O que você pensa da pandemia para o próximo ano, ou de repente para os próximos anos?
Olha, Paulo, eu estou muito preocupado. Não com a pandemia. A pandemia nunca, nunca me tirou muito o sono. Essa que é a verdade. Né? Eu entendo e desde o início tentei levar isso em conta na minha análise, que pessoas reagem ao medo de maneiras diferentes. Outro dia mesmo eu entrevistava um vereador de São Paulo, vereador Palumbo, que já trocou tiro de fuzil com um traficante, né? Na verdade, os traficantes armados com fuzil e ele com pistola, né? Já trocou tiro de fuzil com um traficante e tem medo de elevador e avião. Então, assim, eu entendo, né? Eu participo de grupos, por exemplo, tem um lá que eu vou poupar o nome, mas vou dizer que é uma pessoa, uma figura pública, conhecido, né? Um cara inteligente, atribui-se, inclusive, a ele um elevadíssimo QI, é um cara de direita, mas nessa questão em particular, esse troço pegou ele. Pegou. Ele ficou, sei lá, um ano sem sair de casa, sem pisar numa praia, é totalmente defensor de passaporte vacinal, de tudo isso. Né? Pegou. Pessoas reagem diferente ao medo. Eu só usei máscara quando obrigatório, e mesmo assim tinham que vir me cobrar. Ah, máscara, máscara. Eu andava com a máscara abaixada no shopping, eu fui a show assim que permitiram voltar a ter show, eu aglomerei, eu fui a show. Eu tomei a vacina da Pfizer, porque eu achei... Na verdade, eu não ia tomar, já contei essa história várias vezes, mas eu marquei um appointment, não sei por quê, que eu fui escolhido até antes do meu prazo da idade, não tenho comorbidade, pelo menos não que eu saiba, fiquei até preocupado, mas como eu não tinha feito nenhum exame recente, nada, eu não entendi, mas eu recebi um e-mail da UHealth, da Universidade Ligada a Miami, dizendo que eu podia marcar meu appointment para vacina. Eu marquei. E no dia eu perdi. Eu perdi. Eu ignorei, não fui. Só que nesse mesmo dia, a minha mulher voltou do CrossFit dela com uma história de que uma pessoa jovem, lá, 30 e poucos anos, teve realmente efeitos muito ruins com a Covid. Ficou ofegante, fadiga, não conseguia... Não estava recuperando direito a condição física, e um patrono meu lá, um grupo que eu tenho dos meus patronos, um deles também de 50 anos, cara saudável, pegou de jeito. Ele ficou internado alguns dias e tudo, e essas duas histórias chegaram a mim no mesmo dia, no mesmo momento, o dia do meu appointment que eu perdi. E aí eu ainda fiquei assim, caramba, será que eu devia ter ido, né? Putz, não sei. E aí, por obra do destino, né, me ligaram de lá, né? Ah, Rodrigo, você tinha um aponto. Eu falei, perdi. Eu falei, não, você ainda pode vir, se quiser. Eu falei, posso? Pode. Ah, então eu tô indo. E eu fui lá tomar minha vacina. Essa foi a história, foi exatamente assim que aconteceu. Deus é testemunha, e minha mulher também. Então, assim, eu nunca fiz muita questão da vacina, tinha dúvidas e tenho, cada vez mais. O booster já está disponível e eu não tô fazendo nenhuma questão de tomar. Pelo contrário, hoje eu tô bastante desconfiado e acho que não quero, não preciso, né? Aglomero, não uso máscara. A única coisa que eu faço mais é o álcool em gel, porque aí é para evitar qualquer doença contagiosa e virose, né? Gripe comum e tudo mais, porque é muito chato ficar gripado. Mas nunca entrei na paranoia. Mas eu entendo que pessoas reajam de maneira diferente. Tem gente com medo de elevador, tem gente com medo de altura, tem medo claustrofóbico, e tem gente que essa coisa do vírus, coisa contagiante, aí escuta umas histórias e tudo, e apavora, né? Mas eu volto ao meu ponto, Paulo. O Ocidente, em geral, não passou na prova, não reagiu bem, não reagiu bem. E eu, como estudo muito isso, né, sobre liberdade e como é difícil conquistá-la, e como ela sempre teve poucos amigos sinceros na história, e como ela nunca foi uma concessão de poderosos, né, e sim tomada, né, como eu estudo e conheço isso, eu vejo esse comportamento e fico apavorado, aí sim, fico apavorado com o destino do Ocidente, com o futuro dessa civilização e como é que vai ser para os meus filhos. Isso me apavora, isso tira meu sono. É por isso que eu sou tão duro em relação ao debate não ficar interditado sobre a questão da vacina e um monte de idiota, porque não tem outra palavra, fica o tempo inteiro relembrando, como se tivessem descoberto com um grande furo de reportagem aquilo que eu postei, que eu me vacinei. Eles não conseguem sequer entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Absolutamente nada a ver com a outra. Né? Eu estou apavorado com a sanha autoritária, esse controle social todo, em nome da saúde coletiva. Então, as pessoas perderam o juízo. As pessoas não demonstram mais nenhum apreço pelas liberdades básicas de liberdade de escolha. É um imunizante experimental, sim! Não importa o que diga a Anvisa, o CDC, a OMS, o Papa, ou o Xi Jinping, que está acima do Papa, ou qualquer um. É experimental porque foi feito às pressas, no meio de uma pandemia, com vários especialistas alertando que isso era perigoso, e estamos vendo aí consequências, efeitos, e a turma está interditando o debate. Debate, você grava um vídeo sobre isso, você é tirado do canal, você faz pergunta, você é censurado, você vira um pária, o próprio clubinho do bem te taca pedra. Então, o debate está interditado. Isso é a morte do jornalismo, a morte da ciência e a morte da liberdade. Enxergando essa trajetória toda ocidental, né, assustadíssimo. E eu não consigo ver como é que isso vai acabar muito bem. Porque, de novo, ânsias totalitárias só foram interrompidas na história com luta. Com luta. É muito difícil você dissuadir um nazista, convencê-lo de que esse não é um bom caminho, de que ele não tem que exterminar aqueles que ameaçam essa higienização completa, ariana. É muito difícil você seduzir um comunista com argumentos de que a ditadura do proletário não vai levar ao fim do Estado, e sim a uma tirania opressora. É muito difícil você convencer pessoas que estão imbuídas de uma sensação de que elas estão purificando o planeta, criando um novo mundo e protegendo os outros que não querem essa, abre aspas, proteção. O fascismo do bem é o mais perigoso de todos. Quando a feiura do totalitarismo mostra sua face feia, quando a carranca está à mostra, é menos perigoso. Quando ela vem sob o manto de saúde, de proteção, de limpeza, é muito mais difícil lutar contra isso. E quando tanta gente não consegue entender a diferença entre o cara defender a liberdade do sujeito escolher ou não se vacinar com ele ter tomado ou não a vacina no âmbito pessoal da escolha dele, né? Quando ele não consegue entender que se a vacina não impede a disseminação do vírus, você contrair ou espalhar a doença, e você continua repetindo que é fundamental ter o passaporte vacinal para controlar a doença, para impedir que as pessoas sejam contaminadas, quando o cara diz isso na mesma frase, e isso não causa mais espanto entre jornalistas, é porque talvez a batalha tenha sido perdida. Então, assim, eu não consigo olhar com muito otimismo para os rumos que nós estamos indo e acho que vai dar ruim.
Bom, pessoal, pelo visto, em dezembro de 2022 ainda estaremos falando aqui no Papo É sobre Covid. De qualquer modo, este foi o podcast O Papo É com a Bruna Frascola, Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino, e apresentado por mim, Paulo Pozanoff Jr. O podcast O Papo É está disponível em todos os principais serviços de streaming. Se você gosta deste programa, eu o convido a se tornar um assinante da Gazeta do Povo e a desfrutar deste e de outros conteúdos que você só encontra lá no nosso site. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Paulo, Bruna e Costa.
Até semana que vem.
Obrigado.
Até.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.